Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Rita Zumba e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional.
O programa Pautas Femininas de março destacou as ações para o atendimento dos homens que cometem a violência contra a mulher.
Os participantes discutiram programas públicos de atendimento ao homem agressor.
Segundo dados da ONU, metade das mulheres que são assassinadas no Brasil são mortas em situação de violência doméstica. E as mulheres negras e pobres são as mais vulneráveis.
Para os especialistas de diversas áreas, o Brasil precisa avaliar as políticas públicas de enfrentamento da violência e a aplicação das leis como forma de reduzir os casos de agressão e feminicídio.
O doutor em psicologia clínica da Universidade de Brasília e psicólogo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Fabrício Guimarães, observou que o atendimento aos autores de violência parece um investimento desnecessário, mas é essencial para que o homem entenda que a agressão não é aceitável e nem natural apenas porque ele é homem.
E além disso, a gente, independente de estar junto ou separado, é importante a gente romper a transmissão transgeracional. Muitas pessoas que presenciam violência na infância, muitas vezes vão ser autores de violência quando estiverem adultos. E, inclusive, intervir apenas com as mulheres, né, pode, inclusive, exacerbar a violência. Tem vários estudos mostrando que, às vezes, se a gente puder essa mulher e não faz nenhum trabalho com esse homem, muitas vezes ele vai tentar buscar esse novo equilíbrio ou desequilíbrio de gênero na relação por meio da violência, né?
A professora de Sociologia da Universidade de Brasília, Lourdes Bandeira, salientou que o preconceito, o racismo e até mesmo leis antigas que discriminam as mulheres dificultam a implementação da Lei Maria da Penha até hoje.
Sobretudo ao supostos papéis sociais estabelecidos tanto para homens como para mulheres. Criam-se estereótipos que afetam a vida das pessoas, né? Em muitos casos, esses estereótipos acabam sendo incorporados pelas moças que vão desde a adolescência para o resto da vida. E esses estereótipos, eles trazem ações incorporadas institucionalmente por organismos privados e públicos, seja a nível empresarial, com todos os assédios, seja a nível das instituições públicas, com todas as formas de negação de acesso e outras mais, que estabelecem e que reafirmam leis que viram crenças, que são leis discriminatórias.
O juiz do TJDFT, Benhur Ferreira, usou um tema atual, a polêmica em torno do funk, para chamar a atenção sobre os estereótipos que estão presentes no imaginário da sociedade brasileira.
Eu acho que só essas músicas são suficientes para nós sabermos que nós temos que trabalhar com os homens, né? E por que tem que trabalhar com o homem? Porque é o homem que está agredindo a mulher. O homem que está violentando a mulher. O homem que está ameaçando a mulher de morte. O homem que não aceita, não. O homem que só quer, sim. O homem que quer quebrar os dentes, o homem que quer quebrar a costela, que se te pega com o outro, te mata, manda as flores, vai embora. Entendem? Isso nós estamos bombardeando a sociedade o tempo todo com isso. E quando isso toca na rádio, quando isso toca na TV, nós estamos, sim, praticamente legitimando essa ação da sociedade. Quem está ouvindo isso é jovem adolescente. Quem está ouvindo eu não aceito não, tem que namorar comigo sim, e depois nós temos um feminicídio na universidade e nós não entendemos por quê. Por que será que matou? Porque a menina falou não? Ah, mas falou não? Mas gente, mas é isso.
Na opinião do juiz Benhur, a construção desses modelos distorcidos começa na infância, com histórias infantis como a da princesa e o sapo, que ensinam que a mulher deve sofrer.
E o que nós ensinamos para a menina é o quê? Você tem que beijar um sapo. Então, nós estamos ensinando para as meninas que elas têm que ser submetidas ao pior, na expectativa de que elas sejam felizes com um homem. E sejam felizes para sempre, ou seja, se submeta àquele julgo eternamente.
O juiz destacou que a Lei Maria da Penha tem as qualidades e prevê soluções adequadas, mas a lei precisa ser cumprida à risca para coibir a violência contra a mulher.
Então, eu deixo assim essa crítica. Eu acho que nós precisamos colocar em prática a lei. O legislativo fez o dever, agora o executivo e o judiciário precisam fazer o dever deles. Implantar a equipe multidisciplinar, o que é isso? Nós já sabemos que a lei não funciona sem uma equipe multidisciplinar. Esse foi foi o grande pulo da lei. A lei trouxe uma medida protetiva de urgência e nós temos estados, por exemplo, que a estrutura não permite que essa medida protetiva seja sequer comunicada à mulher no prazo que a lei prevê.
O promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Tiago Pierobon, explicou que a Lei Maria da Penha trata o problema da violência por vários ângulos: prevenção, proteção e responsabilização.
Mas Tiago sugeriu aperfeiçoamentos para que a lei seja aplicada de maneira integral, o que inclui o atendimento ao agressor para cortar a violência.
Eu preciso ter mais claro um instrumento na lei que permita, no início do conflito, encaminhar esse homem para o programa. Alguns estados têm usado a medida protetiva de urgência, mas isso é interpretação jurídica. Alguns juízes dão a protetiva obrigando o homem a fazer o programa, outros juízes falam, não está previsto na lei, então eu não vou dar. Então eu acho que um avanço importante seria haver uma previsão expressa na lei, no campo lá das medidas protetivas de urgência, que uma das medidas protetivas de urgência possíveis seria o encaminhamento do agressor a programas de prevenção da reiteração da violência, que abrangeriam tanto os programas psicossociais de reflexão, como os autores de agressão, como também programas relacionados ao uso abusivo de álcool, de drogas ou outras estratégias.
E o promotor Tiago ainda acrescentou que a educação dos meninos e meninas para a igualdade de gênero é essencial para evitar o desenvolvimento de novos agressores.
Temos que trabalhar nas escolas, com os meninos e com as meninas, porque o menino de 5, 6 anos, se ele não for trabalhado sobre igualdade de gênero hoje, daqui 20 anos eu estou colocando esse menino atrás das grades porque ele bateu na namorada, porque ele fez alguma coisa. Eu não quero colocar essa criança daqui 20 anos atrás das grades. Eu quero evitar que ele daqui 20 anos venha praticar a violência doméstica. Então, se os homens são parte do problema, os homens têm que ser envolvidos como parte da solução. Esse é o ponto de partida da nossa discussão. Rediscutir igualdade de gênero não é um problema só das mulheres, é um problema de homens e mulheres. Porque os estereótipos de gênero, claro, geram mais violência contra as mulheres, mas também geram violência contra os homens.
O coordenador do Observatório da Mulher contra a Violência, Henrique Marques Ribeiro, apresentou os dados da pesquisa Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de 2017. O estudo indicou um aumento no número de entrevistadas que afirmaram terem sofrido violência.
Para Henrique, esses dados podem significar muita coisa. Uma das hipóteses é que as mulheres estão conseguindo identificar as situações de violência que vão além da agressão física com mais facilidade.
A política pública está falhando porque está aumentando a violência, ou a política pública, de certa forma, está tendo sucesso porque está se identificando mais clara o que é violência. Então, a identificação da violência é o primeiro passo para você conseguir enfrentá-la. Outra coisa que nós percebemos nessa mesma pesquisa foi o perfil do agressor tem mudado no decorrer do tempo. A gente faz essa pergunta desde 2011, não é desde 2005, quem foi o agressor dessa mulher. E você vê que enquanto tem diminuído o número de mulheres que afirmam que foi o agressor, foi o marido, companheiro e namorado, tem aumentado o percentual de mulheres que têm dito que foi o ex-marido, o ex-namorado ou o ex-companheiro. Uma hipótese que nós levantamos, o que está acontecendo? Talvez elas tenham tido sucesso em romper a relação, em romper o convívio. Tenham se empoderado e conseguiram romper. Mas elas não estão conseguindo se proteger da violência. Então ela continua sendo vítima de violência mesmo depois que se consegue romper aquela relação. E a gente... Por que isso? Será que o Estado está falhando nessa questão na política pública? Será que a própria Lei Maria da Penha não está prevendo isso muito bem?
A pesquisadora francesa Véronique Durand, uma das organizadoras do livro Veias Feministas, Desafios e Perspectivas para as Mulheres do Século XXI, falou sobre um projeto da França e sua experiência no atendimento a homens agressores.
Na opinião dela, os serviços públicos precisam entender que a violência doméstica é uma questão de saúde pública que existe em todos os lugares.
Ir muito além do que mandar o homem para a prisão, porque isso não resolve o problema. Além de não resolver, ele cria, né, outros problemas, que a mulher se encontra só com os filhos. Ela, às vezes, reproduz a violência. Eu já vi até mulheres reproduzir essa violência contra os filhos, porque ela se encontra só. Ela não tem como cuidar dessas crianças, ela não tem dinheiro e não tem como nutrir essas crianças. Então, eu acho que é um problema muito mais amplo e, além de mais amplo, é um problema universal, né, que encontramos em todas essas as sociedades.
Raíssa Rossiter é a subsecretária de Políticas para as Mulheres da Secretaria Adjunta de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Governo de Brasília.
Ela falou sobre a experiência dos núcleos de atendimento às famílias e aos autores de violência doméstica, que oferecem um serviço multidisciplinar de acompanhamento a agressores no Distrito Federal.
Nós iniciamos todo o processo com atendimento psicossocial individual com especialista para o entendimento e abordagem a esse autor, né, individual. Depois, esse autor ele é encaminhado para grupos reflexivos. Esses grupos têm a duração de 4 a 5 meses. E temos, assim, em média, a realização de 15 encontros, com um grupo também relativamente pequeno, de até 15 participantes. Portanto, uma característica desse serviço, e é um aprendizado que eu tenho nos últimos anos, é que é um serviço qualitativo. Ele não é um serviço e um trabalho que poderá ser feito numa abordagem meramente quantitativa.
O psicólogo e sargento integrante do Policiamento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica, Marcelo Porto Dias, fez uma apresentação da iniciativa do 8º Batalhão da Ceilândia.
E a iniciativa é um exemplo de sucesso e faz parte do atendimento multidisciplinar no Distrito Federal. Para o sargento Marcelo, a prevenção é essencial para dar segurança às mulheres que denunciam.
Esse policiamento faz visita a essas famílias. Vai até a casa dessas mulheres. E essas mulheres conversam com esses policiais e fazem um pedido de socorro. Conversem com esse homem. Eu não suporto mais, eu não aguento mais. Vocês precisam frear esse homem. Ele precisa entender que eu não posso continuar nessa situação que eu estou. E aí tem todo esse trabalho com a equipe. Os policiais, eles são voluntários, né? Não são obrigados a entrar no serviço, então eles precisam se identificar com essa proposta, são voluntários, passam por um curso de capacitação para atuar no Provid. A gente precisa demais do psicossocial do Ministério Público, do CREAS, do CAPS, Álcool e Drogas, porque o que nós estamos escutando na casa dessas mulheres são situações de vulnerabilidades extremas.
A deputada Jô, do PCdoB de Minas Gerais, presidiu a sessão. Ela lembrou da importância dessas audiências para a emancipação e o respeito pelas mulheres.
É evidente que essa pauta feminina ela tem muito como foco de buscar um debate intenso sobre as diferentes dimensões que são os desafios da mulher no mundo moderno. Além da área da educação, da saúde, da inclusão da mulher no mercado de trabalho, da preocupação com as políticas públicas, do foco nas políticas públicas em orçamentos que efetivamente deem sustentação às políticas que nós apresentamos, dentro desse processo nos ajuda a compreender o quanto que é difícil o desafio da busca por uma sociedade onde a emancipação da mulher esteja no eixo.
A sessão de março das pautas femininas abriu as comemorações do Março Mulheres, uma série de atividades das Procuradorias da Mulher do Senado e da Câmara para marcar o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.
O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Pró Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria e pelo Twitter, @senadomulher. Ou mande mensagem pelo WhatsApp 619-8611-9591, informando seu nome e a cidade.
O programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Paula de Cássia Bento. Trabalhos técnicos de Cristiane Melo e André Menezes.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.
Até lá!